voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 4 de setembro de 2020.
E vamos ao destaque do dia: esforço contra o coronavírus.
Impacto fiscal das medidas para conter a pandemia já passa de 600 bilhões de reais. Márcia Fernandes.
O governo aposta em reformas e investimentos para reequilibrar a situação fiscal do país no pós-pandemia. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
E mais 4 milhões de brasileiros nascidos em março recebem hoje o auxílio emergencial.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Sonho da casa própria chegando a mais brasileiros.
O governo entrega habitações populares em São Paulo.
Este ano já são mais de 200 mil casas entregues em todo o país. Caroline Blaut.
Este ano, o Ministério do Desenvolvimento Regional já investiu mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais no programa de habitação popular.
E você vai saber como pode contribuir na campanha Apadrinhe um Futuro.
O objetivo é ajudar crianças e adolescentes de todo o país.
Hoje na apresentação, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse www.voz.gov.br.
O Ministério da Economia apresentou hoje como devem ficar as contas do país neste ano atípico para a economia global.
O saldo negativo nas contas deve ultrapassar os 866 bilhões de reais, gastos a mais que foram necessários para auxiliar pessoas e empresas a passarem por esse momento difícil causado pelo coronavírus.
Mas, de acordo com a equipe econômica do governo, já existem sinais de que o pior já passou para a economia brasileira.
A repórter Márcia Fernandes está ao vivo e tem mais informações. Boa noite, Márcia. Primeiro, fala para a gente sobre o balanço dos gastos relacionados à pandemia até agora.
Boa noite, Nazi. Boa noite, Alessandra. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. De fato, a crise do coronavírus fez com que o governo aumentasse as despesas e também diminuísse a arrecadação. Um impacto fiscal de 605 bilhões de reais. As despesas de combate à pandemia estão na casa dos 584 bilhões de reais. Desse valor, a maior parte foi reservada para pagamento do auxílio emergencial às famílias. Quase 322 bilhões de reais, cerca de 51 bilhões e meio de reais foram gastos com benefício emergencial para manutenção do emprego e renda, pago aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho suspenso ou a jornada reduzida. O governo federal ainda investiu um pacote de auxílio aos estados e municípios de mais de 85 bilhões. O secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues, aponta como as políticas como auxílio emergencial são importantes para os brasileiros.
É uma política que mostra alta efetividade, proteção aos mais vulneráveis, permite então que nenhum brasileiro fique para trás nessa pandemia que é gravíssima.
E Márcia, como ficam as contas gerais do governo?
Alessandra, com o decreto de calamidade pública instituído por causa do coronavírus, o governo ficou dispensado de seguir a meta e investiu em ações contra a pandemia. A previsão é que as contas públicas fechem o ano com um déficit de mais de 866 bilhões de reais, o que corresponde a 12% do Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma de bens e riquezas produzidas pelo país. A previsão inicial para o ano é que o déficit seria bem menor, de 124 bilhões de reais, mas os gastos do governo aumentaram com os investimentos para combater a pandemia da Covid-19. O Ministério da Economia destacou a importância das reformas estruturais para a retomada do equilíbrio fiscal, como destacou o Valderi Rodrigues.
E a reforma administrativa apresentada ontem, ela vai na direção correta de trazer maior eficiência na prestação de serviços. Ela não afeta o para trás, ela não afeta os atuais servidores, ela afeta para frente e afeta na direção correta de valorização do servidor público, aquele em particular que entrega à sociedade o que mais é necessário, entregar e prover serviços de qualidade, com transparência, com eficiência. Então tem um efeito alocativo importantíssimo.
E segundo o governo federal, a arrecadação já demonstra sinais de recuperação. É o que diz o secretário Valderi Rodrigues.
O imposto que tem a maior arrecadação é o ICMS, pouco abaixo de 500 bilhões de reais. O segundo maior é o imposto de renda, que aí é federal. Esses dois impostos dão uma boa sinalização de como a economia está andando. Eles mostram recuperação, né, mas outros impostos também estão apontando que o pior ficou para trás. As notas fiscais eletrônicas, como mostrando então potencial de arrecadação, também indicam nesse sentido. Dados de consumo, cartões de crédito, máquinas associadas a cartões de crédito, apontam também uma forte recuperação.
E olha, Alessandra, Nazi, além da reforma administrativa entregue ontem pelo Executivo ao Congresso Nacional, o Ministério da Economia destacou que outras medidas precisam ser tomadas para ajudar no equilíbrio fiscal, como a continuidade das concessões e privatizações de empresas estatais, o Pacto Federativo e a autonomia do Banco Central. Alessandra, Nazi.
Obrigado, Márcia, pelas informações ao vivo.
Em meio à pandemia do coronavírus, o mercado de trabalho foi afetado pelo isolamento social.
A taxa de desemprego ficou em 13,6% na segunda semana de agosto, segundo a PNAD Covid, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE.
Mas muita gente que não estava procurando emprego voltou a buscar.
Segundo o IBGE, caiu em 1 milhão o número de pessoas que não estavam trabalhando e nem à procura de emprego.
Maria Lúcia Vieira, coordenadora da pesquisa, comenta que os resultados podem indicar uma retomada do mercado.
Os resultados da PNAD Covid da semana de 9 a 15 de agosto, eles mostram uma população ocupada de 82,1 milhões, a população desocupada de 12,9 milhões, as duas com uma variação positiva, embora não significativa, já mostrando aí sinais de recuperação do mercado de trabalho, principalmente quando a gente olha a população fora da força de trabalho, que também teve uma variação negativa, não significativa, mas negativa desse contingente. Né? Então, as pessoas já estão voltando a procurar, a pressionar o mercado de trabalho, algumas se ocupando, outras permanecendo aí na população desocupada.
Ainda segundo a pesquisa, caiu também a quantidade de pessoas que estavam afastadas do trabalho por conta do isolamento social.
Na segunda semana de agosto, eram 4 milhões e 300 mil trabalhadores, 400 mil a menos que na anterior.
A Caixa continua os pagamentos do auxílio emergencial, que está ajudando muitos brasileiros durante a pandemia.
Mais 4 milhões de pessoas recebem hoje o auxílio emergencial no ciclo 2 de pagamentos.
Desta vez, são os beneficiários nascidos em março que recebem mais uma parcela.
Como de costume, o valor foi depositado, né? Primeiro na poupança social.
E a Caixa abre mais de 700 agências amanhã, no sábado, para atendimento de beneficiários do auxílio e também do FGTS emergencial.
O horário de funcionamento será de 8 ao meio-dia.
Para saber quais agências estarão abertas, acesse caixa.gov.br/atendimento.
Ajudar crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, especialmente neste momento de pandemia.
Esse é o objetivo da campanha Apadrinhe um Futuro, lançada pelo governo dentro do programa Pátria Voluntária.
Qualquer pessoa pode contribuir, doando um valor a partir de R$ 30.
E as inscrições para as instituições que têm projetos nessa área e querem participar vão até o dia 13.
Sobre o assunto, a repórter Jéssica Amaral conversou com Poliana Andrade, secretária executiva adjunta do Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado do Governo Federal. Vamos ouvir.
Secretária, o que é o Apadrinhe um Futuro?
O Apadrinhe um Futuro é uma campanha que visa atender crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. A nossa intenção é atender até 81 instituições de acolhimento espalhadas em todo o país e alcançar pelo menos 8 mil crianças e adolescentes.
Vocês têm um planejamento de quanto recurso deve ser utilizado?
Sim, a nossa meta de arrecadação é de 4 milhões e 50 para que a gente consiga alcançar esse público.
E quem pode participar e como se inscrever?
Para participar da campanha, qualquer pessoa que tenha interesse em doar pode acessar a plataforma e doar a partir de R$ 30. Para participar como instituição de acolhimento, basta acessar o edital, também disponível na nossa plataforma, ler os critérios do edital e se inscrever.
Qual o prazo final, né, para recebimento dessas propostas? Já tem um calendário de divulgação do resultado também?
e nós vamos receber até dia 13 de setembro. Vamos publicar a primeira lista das pré-selecionadas até a partir de 30 de setembro. E a partir de então, nós iniciaremos a segunda fase, que é a fase de avaliação documental, junto com a Fundação do Banco do Brasil, para que a gente possa iniciar as contratações e os aportes de recursos.
Secretária, como que funciona a questão da transparência dentro dessa parceria, dentro dessas doações?
Nós temos no portal do Pátria Voluntária um painel público que mostra praticamente em tempo real como nós temos descentralizado esses recursos para as organizações. E também quais pessoas, quais públicos e quanto tem sido atendido com esses recursos. É possível acessar na aba resultados na plataforma do programa.
E então, como que essas pessoas podem doar, podem participar?
As pessoas também pela plataforma elas podem acessar. É possível doar por cartão de crédito a partir de R$ 30,00, também em outros valores, e também é possível fazer transferência. Na plataforma também tem a conta direta.
Como que vocês avaliam essa iniciativa e a sua relevância, principalmente neste momento de pandemia?
É de grande importância, né, nesse período. Nós temos conseguido levar alimentos, levar itens de higiene, material de higiene básica, para a população que muitas vezes estão em situação de isolamento. Então, isso é muito relevante, especialmente no período da pandemia. Gostaria de estender o convite, reforçar o convite para aqueles que se sensibilizem com as pessoas em situação de vulnerabilidade, para que possam entrar na plataforma, contribuir, fazer a sua doação. E para as instituições também de acolhimento dessas crianças, para que possam acessar e fazer a submissão dos seus projetos.
Eu agradeço a Poliana Andrade, secretária executiva adjunta do programa Pátria Voluntária, pela entrevista Voz do Brasil.
Obrigada.
O site para doar ou acessar mais informações é o www.patriavoluntariatudojunto.org.
Proteger o território e a população brasileira.
Força Aérea realiza treinamento para ações de defesa em todo o país. Daqui a pouco.
O Ministério da Saúde divulgou, agora há pouco, a atualização dos números do coronavírus.
Até agora, 3.247.610 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 4.041.638.
E 124.614 pessoas morreram de Covid-19.
Mais de 4 mil pessoas começaram hoje a realizar o sonho da casa própria.
1.052 unidades habitacionais foram entregues no estado de São Paulo pelo Ministério do Desenvolvimento Regional.
O investimento foi de R$ 186 milhões.
Este ano, 212 mil residências já foram entregues.
Em apenas três palavras, a família de Adriana da Silva resumiu a sensação de receber as chaves da casa própria.
Felicidade.
Gratidão.
Adriana é uma das mais de 4.200 pessoas beneficiadas com a chave da casa própria e um dos três conjuntos habitacionais entregues no estado de São Paulo. Ao todo, são 1.051 moradias financiadas pelo governo federal em um investimento de mais de R$ 186 milhões. Para o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, a entrega das residências significa cidadania.
O governo federal tem feito todos os esforços para não deixar que obras importantes, para que obras essenciais para o bem-estar da população sejam descontinuadas. O dinheiro é da população brasileira e é assim que nós temos nos comportado. Finalizando obras que estão inacabadas, iniciando obras na medida em que há a possibilidade, a necessidade e a conveniência do Estado e da população e tendo responsabilidade com o recurso público.
Os apartamentos entregues no estado vão abrigar pessoas de baixa renda que viviam em áreas de risco ou que foram removidas para a execução de obras públicas. Este ano, o Ministério do Desenvolvimento Regional já investiu mais de R$ 1,1 bilhão no programa de habitação popular. R$ 912 milhões foram para continuidade de obras que atendem famílias com renda mensal de até R$ 1.800, a chamada faixa 1. Até julho, 212 mil residências foram entregues. Reportagem Caroline Blaut.
Manter o efetivo preparado para ações de defesa do território e de proteção à população civil.
Este é o objetivo de um exercício operacional conduzido pela Força Aérea Brasileira.
As manobras, que duraram 4 semanas, terminaram hoje.
Do avião caça, do imponente C-130 Hércules e dos helicópteros H-36. É facilmente percebido no horizonte de Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul. As manobras fazem parte de um exercício operacional conduzido pela Força Aérea Brasileira. A operação simula cenários de guerra e treina militares para situações reais. Neste ano, o treinamento mobilizou 50 aeronaves e 700 militares da Marinha, Exército e Aeronáutica. De acordo com o Brigadeiro do Ar, Luiz Cláudio Macedo Santos, a realização do exercício chamado de Exercício Operacional Tápio é fundamental para que os militares estejam preparados para atuar em diversas missões de responsabilidade da FAB.
A importância do exercício é justamente a manutenção das nossas capacidades operacionais, que garantem o emprego em pronta resposta em diversas ações de Força Aérea, tais como ações de combate a focos de incêndio aqui no Pantanal, a manutenção da nossa capacidade para as ações de defesa do espaço aéreo, e bem como transporte de órgãos. Covid-19, voamos mais de 2 mil horas e transportamos mais de 700 toneladas de carga.
Para garantir a segurança dos participantes do treinamento e também da população, nesta terceira edição do Exercício Operacional Tápio, várias medidas de combate e prevenção à Covid-19 foram adotadas. E além dos sobrevoos, pousos e decolagens, a rotina dos militares incluiu cuidados diários com a higienização, testes para a Covid-19, uso de equipamentos de proteção. E em terra, nada de aglomeração. O distanciamento foi obedecido com rigor, como explica o Brigadeiro do Ar, Luiz Cláudio Macedo.
O diferencial desse exercício é justamente a elaboração de um plano de biossegurança, bem como a incorporação de unidades de saúde, aqui a Unidade Celular de Saúde, e trouxemos mais médicos de outras organizações de saúde da aeronáutica para justamente poderem apoiar o exercício. O plano de biossegurança, ele preconiza, então, num primeiro momento, foi a testagem antecipada de todo o nosso efetivo, bem como testagens intermediárias. Além disso, nós temos medidas de orientação e enfatizamos o isolamento social. Adequamos aqui as nossas instalações.
O exercício operacional TAPIO é dividido em 2 fases. A primeira ocorreu entre os dias 10 e 14 de agosto, em Cachimbo, no Pará. A etapa de Campo Grande, que terminou nesta sexta-feira, começou em 17 de agosto. A primeira edição do treinamento ocorreu no ano de 2018. Reportagem Gabriela Noronha.
O Brasil tem quase 20 mil barragens que garantem o abastecimento de água e energia, além de fazerem a contenção de rejeitos da indústria e da mineração.
A Agência Nacional de Águas acompanha de perto a segurança dessas barragens e elaborou um relatório que traz um panorama completo sobre o assunto.
O diagnóstico sobre a segurança das barragens traz dados de 2019. As ações de fiscalização no local das estruturas cresceram em relação ao ano anterior. Passaram de 920 para cerca de 1.800. Fora isso, 156 barragens foram classificadas como críticas e 12 acidentes foram registrados no país. O mais grave foi o de Brumadinho, em Minas Gerais. O rompimento da barragem do córrego do Feijão causou 270 mortes e afetou mais de 40 mil pessoas. A presidente da Agência Nacional de Águas, Cristiane Dias, falou sobre o resultado do relatório.
Nós temos sim um aumento expressivo aí das barragens que são críticas no nosso país, mas também podemos identificar, em contrapartida, um aumento também da atividade fiscalizatória.
A Política Nacional de Segurança das Barragens, que existe há 10 10 anos vem sendo aperfeiçoada ao longo do tempo. Um novo projeto foi aprovado pelo Congresso com regras mais duras. O texto, que aguarda sanção presidencial, proíbe as estruturas a montante, como a que provocou o desastre de Brumadinho, e aumenta para até R$1 bilhão a multa em caso de acidentes. A presidente da Agência Nacional de Águas comemorou a atualização da lei.
Uma expectativa da sociedade brasileira que a legislação sobre segurança de barragens ela tivesse e sofresse algumas alterações, especialmente aí no que tange a questão da multa, que ficou bastante evidente após algumas tragédias que tivemos especificamente.
O relatório completo sobre a segurança de barragens está disponível na internet no site da Agência Nacional de Águas, ana.gov.br. Reportagem Selma Dias.
O programa Criança Feliz chegou a 2.934 cidades em todas as regiões do país.
Agentes do programa visitam famílias que têm crianças de 0 a 6 anos e promove ações para o desenvolvimento integral dos meninos e meninas.
Para fazer parte do programa, o município deve ter pelo menos um centro de referência de assistência social, CRAS.
Além disso, deve haver entre os moradores no mínimo 140 pessoas que atendam aos critérios de participação do programa.
Cerca de 90 municípios vão receber recursos para o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos.
O PAA vai comprar a produção de cerca de 4 mil agricultores familiares e distribuir a famílias carentes, ajudando municípios mais vulneráveis neste momento de pandemia.
O investimento é de quase R$ 27 milhões de reais.
O Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, foi criado com dois grandes objetivos: ajudar quem precisa vender e quem não pode comprar. Por meio do PAA, o governo federal compra a produção do agricultor familiar e distribui os alimentos a famílias que necessitam. Por meio de redes de assistência, o agricultor familiar baiano José Augusto Nogueira fala como a vida dele mudou ao comercializar a produção pelo programa.
Eu consegui dar uma melhor vida à minha família, aumentar a minha roça, a minha renda. E com a minha produção eu consigo passar para outras pessoas através do PA.
Railda Alves Ferreira está na outra ponta. Ela integra a ação assistencial da Prefeitura de Parapiranga, no interior da Bahia, para a distribuição dessas cestas de alimentos adquiridas do PAA a famílias carentes do município.
Ajuda muito as famílias, né? Você não sabe que felicidade é quando a gente chega nas casas para entregar essas cestas.
Para garantir renda aos agricultores familiares e alimentos para as famílias atendidas nesse momento de pandemia, o governo liberou quase 27 milhões de reais para execução do programa de aquisição de alimentos em 90 municípios. Os recursos vão beneficiar cerca de 4 mil agricultores familiares. Esses municípios têm até o dia 11 de setembro para confirmar o interesse na execução do programa. Como explica a diretora substituta do Departamento de Compras Públicas para Inclusão Social e Produtividade Rural do Ministério da Cidadania, Elisângela Sanches.
Nesse momento de pandemia, o programa se torna ainda mais importante, porque com o fechamento de feiras, os agricultores estão tendo dificuldades para comercializar sua produção e cada vez mais famílias estão demandando alimentos por conta da diminuição da sua renda. Então, o programa se tornou extremamente importante neste momento de pandemia e, por isso mesmo, o governo federal destinou um orçamento extra.
Novas regras foram adotadas para o repasse de recursos via PAA municipal, com prioridade para municípios mais vulneráveis e com a população acima da média regional. Reportagem Cleide Lopes.
Foi publicada hoje a portaria que destina 369 milhões de reais para ações de rastreamento dos casos de Covid-19.
O Ministério da Saúde vai repassar aos municípios e ao Distrito Federal o equivalente a R$6 mil por profissional de saúde envolvido na ação.
O objetivo é fazer o monitoramento da população para identificar precocemente os casos de contaminação pelo coronavírus.
E na segunda-feira, dia 7 de setembro, é o Dia da Independência.
A TV Brasil vai realizar uma transmissão especial a partir das 9 da manhã.
Este ano, por conta da pandemia, não será realizado o tradicional desfile na Esplanada dos Ministérios.
Mas você pode acompanhar a cerimônia oficial na TV e nas nossas redes sociais.
Além de reportagens especiais, entrevistas com convidados e muita informação sobre a data que marca a nossa independência.
Acompanhe também no twitter.com/avozdobrasil ou pelo YouTube e Facebook da TV Brasil Gov.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Só lembrando que segunda-feira, feriado nacional, não tem a Voz do Brasil. Boa noite para você e até terça.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, faz balanço da gestão e destaca aumento de produtividade.
Superior Tribunal de Justiça revoga medidas cautelares impostas a participantes de protestos contra a Copa de 2014.
Conselho Nacional de Justiça e Governo Federal fecham um acordo para dividir informações sobre bens apreendidos de traficantes.
Boa noite, eu sou Anderson Arcoverde.
E eu sou Walter Lima.
Em sua última entrevista como presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli destaca a aposta em tecnologia.
Segundo o ministro, graças ao investimento em instrumentos tecnológicos, foi possível reduzir número de processos à espera de julgamento e manter o judiciário trabalhando mesmo com a pandemia. Fábio Ruas.
Dias Toffoli lembrou que somente no STF em 2018, quando assumiu a corte, havia 1.200 processos à espera de julgamento. Hoje, 369 ações estão na pauta. Segundo ele, o avanço se deve aos investimentos em tecnologia.
Demos grandes saltos rumo ao Supremo 100% digital. Encerramos a gestão com 95% dos feitos tramitando eletronicamente.
Segundo Dias Toffoli, os avanços se repetem em todo o judiciário. Desde 2018, houve uma redução de 1,5 milhão de processos à espera por julgamento. Maior queda desde o início da série histórica.
O Superior Tribunal de Justiça revogou as medidas cautelares impostas a uma manifestante denunciada por associação criminosa durante os protestos contra a realização da Copa do Mundo de 2014 no Brasil.
Ela estava proibida de sair do Rio de Janeiro, tinha que se apresentar mensalmente ao juízo e entregou o passaporte. Fátima Uchoa.
Para o Ministério Público, durante os protestos, houve depredação de patrimônio público e privado. No STJ, a sexta turma deu provimento ao recurso em habeas corpus da manifestante. No contexto atual e considerando a jurisprudência do STJ, o ministro relator Sebastião Reis Júnior concluiu que as medidas impostas não surtem mais o efeito esperado nem cumprem o objetivo a que se destinam. Para o ministro, a sentença nesse caso já foi proferida há mais de 2 anos, o que evidencia a falta de contemporaneidade para a manutenção das cautelares.
O Conselho Nacional de Justiça e o Ministério da Justiça e Segurança Pública assinaram um acordo para melhorar a troca de informações sobre bens apreendidos pela União, principalmente em ações de combate ao narcotráfico.
Pelo acordo, será desenvolvida uma ferramenta para integrar os sistemas do Judiciário e da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas.
A ideia é enviar de forma direta e automática as decisões judiciais que autorizam a venda de bens apreendidos.
A mudança deve permitir a redução de prazos e aumento de arrecadação.
Ministério Público Federal entra com ação para garantir acesso de alunos com deficiência a um centro de ensino da Universidade Federal de Goiás.
A ação pede que sejam reservados 5% das vagas do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação para pessoas com deficiência. Marissa Omena.
Na ação, o Ministério Público pede ainda que a universidade faça concurso público para contratar em 30 dias profissionais para atender a esses alunos. Segundo o pedido, são 15 professores, 2 terapeutas, 5 enfermeiros, 2 psicólogos e 2 nutricionistas.
A empresa Microsoft terá que desbloquear conta de e-mail e pagar indenização à advogada em Minas Gerais.
Ela era usuária do Hotmail há mais de 20 anos.
anos e teve o acesso paralisado. Daiane Garcês.
A advogada deixou de ter acesso ao endereço eletrônico em março deste ano. A empresa alegou motivos de segurança, porque a usuária cometeu erros com a senha, mas a justiça entendeu que houve má prestação de serviço. A Microsoft vai ter de pagar R$5.000 de indenização e reativar o e-mail.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiojustica
e acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal www.stf.jus.br. Boa noite.
Bom fim de semana e um excelente feriado.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Reforma administrativa começa a tramitar no Congresso. Partidos no Senado descartam votação rápida. Senado pode analisar na terça-feira projeto que torna mais rigorosa a punição para quem maltratar cães e gatos. Comissão mista do orçamento deve ser formada na próxima semana. Boa noite. Diversos partidos políticos já descartam qualquer possibilidade de acordo para a votação rápida da reforma administrativa no Senado. A proposta, que acaba com a estabilidade e permite o contrato por tempo indeterminado, será discutida primeiro na Câmara dos Deputados. Repórter Érica Christian.
Os líderes do governo se mobilizam para a aprovação ainda neste ano da reforma administrativa. Na Câmara, a proposta deverá ser votada até outubro pela Comissão de Constituição e Justiça, Comissão Especial e em dois turnos pelo Plenário. No Senado, a reforma passará pela CCJ e pelo plenário. O líder do governo no Congresso Nacional, senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, descartou polêmicas ao citar que as regras só valerão para os novos servidores.
Essa reforma vem com a característica contundente de não tirar nenhum dos direitos dos atuais funcionários públicos do país.
Já o PT, Rede, Podemos e Cidadania querem uma discussão sem atropelos no Senado. O senador petista Humberto Costa, de Pernambuco, apontou pontos polêmicos.
O fim da estabilidade no trabalho e a possibilidade de contratação temporária vai nos levar de volta o empreguismo, as perseguições aos trabalhadores, o fim da autonomia do servidor.
A reforma administrativa limitará a estabilidade a algumas carreiras, permitirá contratação temporária e acabará com a aposentadoria compulsória no lugar da demissão.
As mudanças no Código de Trânsito Brasileiro aprovadas pelo Senado prevêem a criação de escolinhas de trânsito para crianças e de um cadastro positivo de condutores. Será infração estacionar sobre ciclovias e transportar vasilhames abertos de bebidas alcoólicas dentro do veículo. Repórter Roberto Fragoso.
O projeto determina que exames de aptidão física e mental para tirar ou renovar carteira sejam feitos por peritos, examinadores, médicos e psicólogos. Além disso, prevê a criação de escolinhas de trânsito para crianças, cria um cadastro positivo de bons condutores e obriga os DETRANs a avisarem com 30 dias de antecedência que a habilitação está para vencer. Infratores que causarem acidentes graves deverão passar por avaliação psicológica e estacionar sobre ciclovias ou ciclofaixas vai render multa. A idade mínima para crianças andarem na garupa de motos passa de 7 para 10 anos. A proposta ainda torna obrigatório o uso de cadeirinhas infantis nos carros. O relator, Ciro Nogueira, do PP do Piauí, defendeu a modernização do código, que está em vigor desde 1997, em especial para reduzir a burocracia e os custos relacionados ao trânsito.
Outro aspecto aqui que deve ser abordado é o que dobra o limite de pontos que esteja para a suspensão da habilitação. É necessário ponderar que o Congresso vem aumentando a gravidade de algumas categorias de multa, o que tornou o atingimento desse limite um fato muito trivial nos dias de hoje.
O Senado pode aumentar a pena para maus-tratos de cães e gatos para até 5 anos. Uma proposta nesse sentido será votada na próxima terça-feira em plenário. A reportagem é de Marcela Cunha.
Atualmente, a pena para quem maltratar animais domésticos ou silvestres é de detenção de 3 meses a 1 ano. Mas um projeto em análise pelo Senado quer aumentar a punição quando se tratar de cães e gatos, além de elevar a pena de detenção para reclusão de 2 a 5 anos. A proposta estabelece multa e proíbe a guarda de novos animais de estimação. A inclusão do projeto na ordem do dia foi decidida em reunião de líderes, segundo o senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo.
Na sessão de terça-feira que vem, nós vamos votar esse projeto e vai aumentar a pena para essas pessoas que atacam animais que não têm condição de se defender. Uma barbaridade. Mas vai ser lei no nosso Brasil.
A proposta já foi analisada pela Câmara dos Deputados e, se for aprovada no Senado sem alterações, seguirá para sanção presidencial.
A comissão mista responsável pelos debates das propostas relacionadas ao orçamento deve ser formada na próxima semana. O governo federal já enviou a proposta com algumas diferenças da previsão original, por causa dos efeitos da pandemia do coronavírus na economia do país. Repórter Raquel Teixeira.
As reuniões da Comissão Mista de Orçamento serão remotas, assim como as sessões do plenário, para que os parlamentares analisem os projetos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA. O documento que autoriza a realização desses encontros virtuais está sendo formulado pela mesa diretora do Congresso, como afirma o presidente do Senado, Davi Alcolumbre.
Nós tomamos a decisão, numa reunião com o presidente Rodrigo Maia, de abrirmos os trabalhos na Comissão de Orçamento e Serviços Públicos do Congresso Nacional. A gente tem a dimensão da importância de nós debatermos o orçamento, porque é a peça que vai nortear, no ano de 2021, as despesas e as receitas do Orçamento Federal.
O relator do Orçamento de 2021 é o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre.
O Dia da Amazônia chega em meio à alta de queimadas e desmatamento. Comemorada neste sábado, a data foi criada como forma de conscientizar sobre o meio ambiente. Repórter Pedro Pincer.
Ela é a maior floresta tropical do mundo e tem a maior biodiversidade do planeta. A maior parte da Amazônia está no Brasil, com 60% da floresta. Para celebrar tanta grandiosidade, foi definido o dia 5 de setembro para comemorar o Dia da Amazônia. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais aponta que o desmatamento na floresta cresceu 33% entre agosto de 2019 e julho de 2020, em comparação com o mesmo período entre 2018 e 2019. O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, aponta um caminho para diminuir os problemas na região.
É a regularização fundiária, dar documentos às pessoas que estão lá trabalhando. Na hora que você documentar, a coisa clareia e contém esse desmatamento.
Já o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, afirma que não há desmatamento na área.
O Brasil é o país que mais preserva sua floresta no planeta. Mentira, balela pura, você não pode entrar nessa onda. A Amazônia não está queimando, não está sendo devastada. Existem coisas que têm que ser corrigidas, mas nós saberemos corrigir.
O dia 5 de setembro foi escolhido como uma homenagem à criação da província do Amazonas por Dom Pedro II em 1850.
A Lei Eusébio de Queiroz completa 170 anos nesta sexta-feira, 4 de setembro. A legislação estabeleceu medidas de repressão ao tráfico de escravos africanos no Império. Reportagem de Regina Pinheiro.
A Lei 581 de 1850, conhecida pelo nome de seu autor, o então ministro da Justiça Eusébio de Queiroz, foi uma resposta às pressões britânicas sobre o governo brasileiro para a extinção da escravidão no país. A lei classificou como prática de pirataria a importação de escravos no território do Império, sendo considerado crime passível de punições para os autores e cúmplices, como dono ou capitão da embarcação. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, explica que a Lei Eusébio de Queiroz originou outras legislações com o objetivo de acabar com a escravidão no Brasil.
Uma lei muito meritória, que ensejou outras legislações, como a proposta no ano de 1860 do senador Silveira da Mota para proibir a venda de escravos em leilões comerciais e proibir a separação das famílias nessas vendas. Também o senador Visconde de Jequitinhonha, apresenta projeto que criará, então, a lei do ventre livre.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
A sexta edição do Seminário Internacional sobre Análise de Dados na Administração Pública, que ocorrerá nos dias 29 e 30 de setembro, está em busca de palestrantes para integrar a programação. A apresentação deve mostrar casos práticos e seus respectivos resultados envolvendo a análise de dados em uma das esferas de governo. A chamada de trabalho estará aberta até o dia 15 de setembro para submissão de propostas de oficinas ou de palestras. O palestrante pode ser de instituições de controle, de entidades da administração, do meio acadêmico ou do terceiro setor. Para saber maiores detalhes sobre o chamamento de trabalhos e o evento, acesse www.brasildigital.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Para Maia, a reforma administrativa vai garantir qualidade do serviço público.
Parlamentares divergem sobre mudanças nas regras da estabilidade.
Falta de recursos está levando ao fechamento de hospitais filantrópicos.
Boa noite. A Frente Parlamentar em Defesa das Santas Casas realizou reunião virtual com representantes dos hospitais, da Caixa Econômica e do Ministério da Saúde para discutir a situação das Santas Casas e dos hospitais filantrópicos no país. Quem acompanhou o debate foi a repórter Carla Alessandra.
As Santas Casas e hospitais filantrópicos são responsáveis por 50% dos atendimentos de média complexidade e por 70% dos atendimentos em alta complexidade realizados pelo SUS. Mesmo assim, o subfinanciamento dessas instituições levou ao fechamento nos últimos 5 anos de 8 mil leitos em todo o país. O presidente da Frente, deputado Antônio Brito, do PSD da Bahia, destacou a urgência na liberação de recursos para os hospitais filantrópicos para que o atendimento aos pacientes seja mantido.
Mas o problema é que se não destravar as margens, logo,
nós vamos chegar imediatamente no período 13º salário sem que nenhuma entidade tenha conseguido fechar qualquer operação. O impacto disso ocorrerá no final do ano.
Segundo o presidente da Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, CMB, Miróclis Veras, se houvesse uma remuneração melhor por parte do governo, esses leitos fundamentais agora no enfrentamento da pandemia de Covid-19 ainda estariam disponíveis para a população. Miróclis explicou que os hospitais se mantêm através de renegociação das dívidas com juros mais baixos, mas essa manobra é insuficiente para garantir o atendimento à população.
Então, as nossas instituições que estão hoje, certo, como sempre estiveram, em uma situação financeira muito difícil de endividamento, certo, ela tinha que circular, ela tem que rodar essa dívida. E como é que ela roda essa dívida? Na hora que oferece um valor menor, certo, você renegocia a dívida e aquela tua parcela, que era X, vai ficar menos X. Com isso, dá aí um pequeno, certo, respiro no seu capital de giro, no valor da sua prestação que baixa. Não resolve o problema das Santas Casas.
O representante da Caixa Econômica Federal, Rodrigo Tavares, lembrou que o banco trabalha com linhas de crédito exclusivas para os hospitais filantrópicos.
A gente tem uma carteira de crédito expressiva junto ao público dos hospitais e entidades conveniados ao SUS, e atualmente a gente tem mais da metade desses financiamentos na condição de pausa. Desde o início, a gente pausou essas condições, os financiamentos, por até 6 meses. Isso, os financiamentos já vigentes, né? Então, os novos começaram com carência e os vigentes, a Caixa abriu a possibilidade de pausa de até 180 dias, 6 parcelas, o que certamente contribuiu, né, para uma melhoria do fluxo, para a geração de novos recursos, e mesmo de forma indireta também para a melhoria aí da situação financeira aí dos hospitais.
Já o secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Luiz Otávio Franco Duarte, cobrou da Caixa Econômica taxas de juros condizentes com o que está previsto na lei Pró-Santas Casas, publicada em 2017.
Reestruturação patrimonial, taxas de juros 0,5 ao ano,
eu considero uma taxa sustentável. Aí eu pergunto para os senhores e para as senhoras, qual o contrato que hoje eu tenho 0,5 ao ano? Isso aqui é uma lei.
Franco Duarte informou que o BNDES já está avaliando os contratos dos hospitais filantrópicos com o objetivo de unificar todos eles, com juros mais baixos. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Saúde.
Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, elogia a gestão do general Pazuello à frente do Ministério da Saúde. Na opinião do deputado, o ministro interino vem conduzindo a crise sanitária do coronavírus com profissionalismo e seriedade, dando condições para que os estados enfrentem a pandemia. Ele pede que seja investigado o caso em que respiradores comprados pelo governo federal não chegaram aos municípios de destino.
Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, critica alguns parlamentares que defendem o uso do remédio sem eficácia comprovada contra a Covid-19. Ele alerta que esses políticos podem ser responsabilizados por este ato, pois, de acordo com o Supremo, a imunidade parlamentar não dá direito a receitar medicamentos.
Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, também considera grave que parlamentares sem formação médica utilizem a sessão da Câmara, transmitida pela TV, para receitar medicamentos sem nenhuma comprovação científica. A congressista também critica o governo federal pela redução do auxílio emergencial para R$ 300.
José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, acha lamentável o debate sobre quem é contra ou a favor de determinado medicamento. O parlamentar se surpreende com a capacidade de alguns prescreverem até maconha como medicinal sem comprovação científica e criticarem quem é a favor de um medicamento que é usado há 70 anos.
Na opinião de José Medeiros, irresponsabilidade é considerar crime o ato de defender tratamento precoce para a Covid.
Eros Biondini, do PROS de Minas Gerais, critica o projeto que prevê a liberação geral do plantio de maconha no Brasil. Segundo ele, a Anvisa já regulou a prescrição, importação, comercialização e produção de canabidiol. O deputado defende fornecimento gratuito da substância como medicamento pelo SUS e considera que a proposta é uma porta de entrada para a liberação das drogas no Brasil.
Direitos Humanos.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, faz um apelo para que a mesa diretora paute logo o projeto de decreto legislativo para sustar portaria do Ministério da Saúde, que muda as regras do aborto legal em vítimas de estupro. A parlamentar justifica que esta é uma segunda violência contra as mulheres que já sofreram a agressão sexual.
O Instituto Raoni apresentou denúncias sobre um atentado sofrido na aldeia Piaraçu, em Mato Grosso. Segundo o boletim de ocorrência, dois homens armados efetuaram disparos contra a barreira sanitária erguida para manter o isolamento do local. Joênia Wapchana, da Rede de Roraima, afirma que esse atentado demonstra a fragilidade da segurança dos territórios indígenas nesse governo.
Política.
Para Henrique Fontana, do PT Gaúcho, a Câmara não pode mais blindar o presidente da República e deve abrir imediatamente um processo de investigação sobre supostos crimes ligados à família Bolsonaro. O deputado pergunta por que Fabrício Queiroz, ex-assessor e amigo pessoal da família Bolsonaro, depositou R$ 89 mil na conta da esposa do presidente da República.
Henrique Fontana afirma que a família Bolsonaro tem um esquema de corrupção para lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito, a partir do recebimento de parte dos salários dos assessores dos políticos da família e dos lucros de uma loja de chocolate, usados para comprar imóveis a preços baixos e vendê-los a valores muito superiores.
Segundo Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, o presidente Jair Bolsonaro não consegue explicar os depósitos de R$ 89 mil de Fabrício Queiroz na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro, porque é réu confesso. A deputada ironiza a quantia e diz que os brasileiros estão vivenciando um caso em que chocolate vira ouro.
Além do depósito de R$ 89 mil para a primeira-dama, Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, também comenta que a filha de Fabrício Queiroz foi contratada pelo gabinete de Jair Bolsonaro quando era deputado federal. O parlamentar também diz que a empresa do senador Flávio Bolsonaro tem a função de lavar dinheiro. Ele cobra a abertura do processo de impeachment contra o presidente.
Agricultura.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, condena veto do presidente Jair Bolsonaro a projeto de apoio emergencial à agricultura familiar. O deputado afirma que Bolsonaro afronta a Câmara, uma vez que a proposta foi aprovada por unanimidade, após articulação com a base governista e o Ministério da Agricultura. Ele pede que o Congresso Nacional analise rapidamente a derrubada deste veto.
Paulão, do PT de Alagoas, também critica o veto presidencial à proposta de ajuda emergencial ao setor da agricultura familiar. Ele chama o gesto de Bolsonaro de maldade e lembra que a matéria foi aprovada com a anuência da liderança do governo na Câmara. O deputado promete lutar pela derrubada do veto.
De acordo com Heitor Chu, do PSB gaúcho, o veto do presidente ao fomento à agricultura familiar causa indignação. Ele diz que a atitude prova que o presidente não se preocupa com o segmento que produz o alimento da população. O deputado pede aos pares que se mobilizem para derrubar o veto.
Ao lembrar que a agricultura familiar é responsável por 70% da produção de alimentos do Brasil, Pedro Ukizai, do PT de Santa Catarina, considera o veto do presidente uma injustiça e um desrespeito aos produtores. Ele lembra que o projeto foi construído pelo Congresso e pelas entidades envolvidas do setor agrícola e afirma que derrubar o veto é um ato de respeito à democracia.
0800-0619-619 é o novo número do Disque Câmara, o canal de comunicação entre o cidadão e a Câmara. O Disque Câmara realiza mais de 60 mil atendimentos por ano, entre solicitações de informação, sugestões administrativas e legislativas, manifestações, reclamações, denúncias e elogios. Anote aí o número. 0800-0619-619 e fale com a Câmara.
Economia.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, afirma que o Congresso tem uma enorme responsabilidade com o país na discussão da reforma tributária. Ele lembra que metade da arrecadação nacional é sobre o consumo de bens e de serviços, o que atinge principalmente os mais pobres. Para o deputado, é preciso fortalecer o estado de bem-estar social com maior tributação sobre renda e patrimônio.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, manifesta preocupação com a diminuição do valor do auxílio emergencial para R$ 300 e com a queda de 9,7% do PIB. Na avaliação da parlamentar, não fosse o auxílio emergencial de R$ 600, autorizado pela Câmara, a queda do PIB seria ainda maior.
Ao comunicar que o PSOL não vai admitir a redução do auxílio emergencial, Sâmia Bonfim, de São Paulo, pede a aprovação de projeto que garante renda permanente para a população mais carente. A parlamentar, que é a líder do partido, também defende uma reforma tributária mais solidária, taxando, por exemplo, grandes fortunas, lucros e dividendos.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, registra sua indignação diante da redução do auxílio emergencial para R$ 300. Para ela, o governo não compreende a dificuldade do povo brasileiro com a pandemia. A deputada afirma que o governo sempre quis um auxílio de apenas R$ 200.
Na avaliação de Tiago Dimas, do Solidariedade do Tocantins, a aprovação da medida provisória que autoriza a antecipação de pagamento em licitações durante o estado de calamidade pública desburocratiza os processos e facilita que os municípios realizem obras durante a pandemia.
Tiago Dimas destaca que estão previstos na medida dispositivos de segurança contratual fundamentais para que o zelo e a responsabilidade com os recursos públicos sejam obedecidos.
Aline Gurgel, do Republicanos, do Amapá, também entende que a aprovação de mudanças na lei de licitações é importante nesse momento de pandemia. Ela lembra que é por meio de licitações que são feitas as compras de remédios.
Como integrante da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, avalia que o novo marco regulatório do setor de gás vai garantir a ampliação do uso do insumo no Brasil. O projeto aprovado pelos deputados prevê o sistema de autorização, em vez de concessão, para transporte de gás natural e estocagem em jazidas esgotadas de petróleo.
Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, avalia que o novo marco regulatório do gás traz a possibilidade da redução do preço do gás utilizado pelas indústrias e também do gás de cozinha. Ele entende que é preciso criar condições para que o setor produtivo possa crescer e gerar emprego para acelerar a retomada do crescimento econômico.
Já para Carlos Aratini, do PT de São Paulo, o novo marco regulatório do gás, aprovado nesta semana pela Câmara, não propõe soluções para a infraestrutura do combustível. Na sua opinião, o único objetivo da proposta foi retirar a Petrobras do mercado na distribuição e transporte do gás.
Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, registra o lançamento da campanha Petrobras Fica, contra o processo de privatização da empresa. O deputado frisa que a estrutura da empresa permite o acesso a combustíveis com preços melhores, além de ajudar no desenvolvimento do Brasil.
começa a tramitar na Câmara a proposta de emenda à Constituição que muda as regras da administração pública. A reforma alcança os futuros servidores civis de todos os entes federados e deve, nessa primeira etapa, alterar as regras da estabilidade.
Deputados que coordenam frentes parlamentares relacionadas ao serviço público já divergem sobre alguns pontos da reforma administrativa. Acompanhe a reportagem de Paula Bittar.
A reforma administrativa proposta pelo governo federal tem 13 etapas e trata de temas como mudanças nas regras para a estabilidade de servidores públicos, ampliação nas possibilidades de desligamento dos servidores e fim de vantagens e benefícios considerados distorcidos. A reforma abrange futuros servidores do governo federal, de estados e municípios, militares e membros de outros poderes, como juízes e parlamentares, não serão atingidos pelas mudanças. Segundo a apresentação do Ministério da Economia, esta primeira etapa consiste no envio de uma proposta de emenda à Constituição que trata de substituir o atual regime jurídico único por um novo regime de vínculos. Ou seja, um dos primeiros aspectos a ser discutido será a estabilidade no serviço público. Segundo o secretário adjunto de desburocratização do Ministério da Economia, Gleison Rubim, o governo entende que a estabilidade é importante, pois impede que o servidor seja compelido a agir de forma contrária ao interesse público. Porém, ela só faz sentido, segundo o secretário, no caso das atividades essenciais ao Estado e não no caso das atividades de apoio. Há ainda a possibilidade de contratação sem concurso para cargos com prazo determinado e de liderança ou assessoramento. O secretário especial de desburocratização, Caio Mário Paes de Andrade, assegurou que o governo não vai mexer em estabilidade e salário dos atuais servidores.
Nós estamos simplesmente fazendo o que um governo democrático, capitalista e que olha em direção a um Estado racional e menor, ele faz, que é respeitar contratos. Respeitar contratos é fundamental para que a economia se equilibre. Então, o Estado tem contratos com os servidores, né, que aí estão, e o Estado está propondo a manutenção desses contratos.
O deputado Tiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais, que coordena a Frente Parlamentar Mista da Reforma Administrativa, concorda com a ideia de que a estabilidade não pode ser para todos.
O problema é a forma como a estabilidade está hoje estabelecida, né, de forma irrestrita a todas as carreiras, inclusive aquelas carreiras que não têm tanta possibilidade de sofrer coerção assim, né? Então, o instrumento da estabilidade deve permanecer, mas de forma, a meu ver, revista para que faça sentido para aquelas carreiras onde há esse possível desvio, né, de finalidade, onde, né, necessite essa proteção do interesse público e para aqueles servidores que demonstrarem que têm uma aptidão.
Tiago Mitrô também concorda com o fatiamento da reforma, já que é preciso mexer numa série de leis e normas diferentes. Coordenador da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público, o deputado professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, por outro lado, acha o debate sobre a estabilidade perigoso.
O Brasil ainda é um país patrimonialista, o Brasil ainda não passou pela fase burocrática do serviço público e nós já queremos implantar uma reforma gerencialista sem que o Brasil tenha as condições necessárias para fazer essa implementação. Temos que ter cuidado. Uma reforma administrativa que questione a necessidade da estabilidade do serviço público é uma reforma administrativa que nós não queremos e que nós vamos lutar contra.
Para o deputado, o fatiamento da reforma tem como objetivo desmobilizar o serviço público e evitar o confronto. A reforma apresentada pelo governo pretende acabar ainda com vantagens e benefícios considerados distorcidos, como licença-prêmio, férias superiores a 30 dias por ano, aposentadoria compulsória como forma de punição, redução da jornada de trabalho sem que o salário também seja reduzido, a não ser por motivo de saúde, progressão funcional ou promoção baseada exclusivamente no tempo de serviço e incorporação no salário de dinheiro recebido pelo exercício de cargos e funções. O governo também propõe ampliar as possibilidades de desligamento do servidor. Segundo o Ministério, O atual cenário do serviço público é insustentável num país que tem apenas 6% de seu orçamento não engessado e previsão de déficit nas contas públicas pelos próximos 6 anos. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, elogiou o envio da proposta pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e destacou o diálogo entre o Legislativo e o Executivo feito de forma transparente.
Na avaliação de Maia, a reforma administrativa vai permitir que o Estado brasileiro reduza as desigualdades e garanta um serviço público de qualidade.
Maia afirmou ainda que o Legislativo retoma a agenda de reformas com a tributária na Comissão Mista do Congresso Nacional, a administrativa na Câmara e a do Pacto Federativo, que está no Senado, que cria gatilhos fiscais para reduzir as despesas e não passar o teto de gastos.
Tenho certeza que o nosso tempo é curto, principalmente para a PEC emergencial do teto de gastos. Essa que vai dar as condições para que na hora que o Congresso for aprovar o orçamento do próximo ano, a gente possa ter espaço para investimento, que nós possamos ter espaço para programas sociais, para milhões de vulneráveis que ficarão pós-pandemia.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e locução de José Carlos Andrade e Maria Clarice Dias. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta na terça-feira. A você uma boa noite e um bom fim de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.